Falta de memória, dificuldade de raciocínio e de concentração, sintomas da chamada névoa cerebral da Covid longa. Já ouviu falar sobre isso? O Dr. Drauzio Varella vai mostrar agora como pesquisadores brasileiros estão ajudando pacientes a enfrentarem tudo isso com dicas práticas.
Eu nunca mais fui normal, nunca mais senti que eu era a mesma pessoa. Dava vontade de bater a cabeça na parede, tão desesperador que era. Eu esquecia termos comuns no meio de uma frase e aquilo foi se acentuando.
Quando a Luzinete percebeu esses sintomas, meses depois de ter Covid, achou que era um problema exclusivo dela. Mas a doutora Lúcia Braga, da rede Sara de Hospitais de Reabilitação, notou que queixas desse tipo tinham se tornado muito frequentes.
Eu começo a ler um texto, não lembro no início. Aí saio para fazer uma coisa, cheguei no meio da rua, não sei por que eu saí. De repente, 30% da demanda era reabilitação pós-Covid. A maior queixa era a névoa cerebral.
Você pode caracterizar essa névoa cerebral? O que é exatamente?
Essa névoa é uma dificuldade no planejamento do cotidiano, na concentração, na atenção, na memória, que são elementos que repercutem profundamente na nossa vida diária. E aí, vamos avaliar, vamos estudar e vamos fazer disso uma pesquisa, porque o mesmo problema que a gente tem aqui, todos os países do mundo, todos os profissionais têm.
O início do estudo foi motivado pelo volume de queixas de problemas de memória e dificuldades de raciocínio e de concentração meses depois da fase aguda da Covid. A partir do acompanhamento de mais de 600 pessoas, os pesquisadores criaram uma estratégia de tratamento capaz de trazer benefícios significativos.
A primeira ideia que a gente teve foi de fazer grupos, porque as pessoas se sentiam muito solitárias. Então essa ideia de que um pudesse ouvir o outro e trocar experiências, as pessoas se sentirem incluídas, ia ser muito bom.
E foi mesmo.
O que, me ajudou muito foi ver que eu não estava sozinha, que existiam várias outras pessoas com níveis sociais totalmente diferentes, advogado, pós-doutorado, não importa. A pessoa estava sofrendo dos mesmos sintomas. A cada vez que eu vi a evolução de uma pessoa e a minha própria evolução, aquilo me levantava.
Foram 4 encontros com duração de apenas 1 hora cada um. Os grupos podiam se encontrar de forma presencial ou online. E os pesquisadores ensinavam o que chamaram de estratégias compensatórias.
Eles falavam assim, olha, tem coisa que a gente vai fazer por vocês. Vai dar o conhecimento, mas tem coisa que só você pode fazer por você mesma.
Quando a pessoa usa uma estratégia de compensação, como fazer checklist e tal, ela vai exercitar o cérebro.
Depois de conhecer essas estratégias durante os encontros, a ideia é que o paciente possa seguir a reabilitação por conta própria.
A chave, eu esqueci onde estava. Então, uma estratégia era colocar sempre no mesmo lugar. As anotações, que era pessoal de uma cor, que era profissional de outra cor. O meu computador até hoje tem as coresinhas, os lembretinhos.
As dicas para a reabilitação são quase todas simples. Na verdade, hábitos saudáveis para qualquer pessoa. Além de organizar o ambiente, algumas tarefas úteis identificadas pela pesquisa são minimizar distrações, como os infinitos estímulos vindos do celular, definir metas alcançáveis, fazer checklists de pequenas tarefas e concluir uma de cada vez, fazer intervalos de descanso. E claro, atividade física. É comprovado que mesmo exercícios leves, como caminhar ou pedalar, melhoram a oxigenação do cérebro, criando um efeito dominó de benefícios à atenção, ao raciocínio e à memória. O Sara é um centro de reabilitação e de pesquisas com motricidade, né? As pessoas vêm aqui com problemas motores. Aí vocês ensinam para eles que tipo de exercício ele tem que fazer. Posso fazer uma comparação grosseira com esse tipo de reabilitação mental?
Sem dúvida, porque assim como funciona a reabilitação
O exercício para a perna, para o joelho, para o braço, funciona o exercício para a memória, para o planejamento, para concentração, para distração.
Numa segunda etapa da pesquisa, 8 meses depois da primeira avaliação, foram colhidos os resultados de mais de 200 pacientes que conseguiram seguir o programa. Quase 70% relataram melhora das queixas cognitivas. Mais da metade atribuiu a melhora aos encontros em grupo. E mais de 60% destacaram o uso das estratégias compensatórias.
O que aconteceu foi que essas pessoas que fizeram os grupos tiveram resultados muito melhores. Os que não participaram não melhoraram tanto. Os resultados são magníficos.
Esses resultados viraram um artigo publicado na última edição da revista científica internacional Neuro Rehabilitation. E agora, o método que ajudou a Luzinete poderá ser replicado para muitos outros pacientes.
Eu tinha uma autocobrança muito grande, eu queria voltar a ser quem eu era. E aí, isso foi uma chave enorme que virou para mim também. Quem disse que quem você era antes era a sua melhor versão? E eu vou falar para o senhor que a minha melhor versão de mim é essa de agora, que ainda está em construção.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?